o negócio e a paixão. Juntos, Futebol SA. Oferecimento, o governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com G de gente.
Aquela mina, mas não sei se ela me namora. E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Seu cabelo me alucina, sua boca me devora. Sua voz me ilumina, seu olhar me apavora. E perdi no seu sorriso, nem preciso me encontrar, não me mostro paraíso. E se eu for, não vou voltar, pois eu vou.
Quero ver!
Eu digo oi, ela nem nada, passa na minha calçada, todo dia ela nem liga. Se ela chegou para tudo, se ela passa,
amigo. Bom dia! Bom dia, fã de futebol, bem-vindos a mais um Futebol SA. Hoje é sábado, dia 19 de dezembro de 2020, programa de número 75, seus idosos.
Rapaz, meu Deus.
Meus amigos.
Passou rápido, hein?
Passou rápido.
Virou grupo de risco.
Até o governo. Estamos no ar com mais um Futebol SA, todo sábado de manhã esse encontro para falar de futebol, discutir questões que estão ali fora da pauta no dia a dia, mas que são muito importantes para a gente colocar em pauta. E hoje, mais uma vez, vamos trazer um debate bem interessante e cheio de percepções diversas, distintas, que provavelmente vai colocar o debate para aquecer aqui na bancada da Rádio Sociedade da Bahia. Um abraço para Zezinho da Ribeira, sempre com a gente, vestindo ali a camisa do Granadeiro, Galícia. Um abraço para você, um abraço para você, torcedor do Galícia, falando espanhola gigante aqui na Bahia. Tom Assis, Marcelo Azevedo, Renatinho Gedeville, bom dia, meus amigos.
Bom dia, amigos.
Bom dia.
De volta à nave.
Vamos nessa.
De volta, Renatinho. Saudade, viu?
Ô, oh, saudade minha de vocês, embora tivessem alguns sujeitos que sacanearam
como um assim?
No sábado.
O que, rapaz?
Como assim?
Não, com base, hein?
Eu ouvi um podcast. Foi? Famoso aí no Brasil. Rapaz.
Que falaram da sua mudança? Você abraçando a geladeira.
Geladeira, correndo.
Nós aqui fazendo, fizemos uma defesa dele aqui, né, cara?
Homenagem, né, cara? A pessoa. Renatinho,
um pouco eu choro.
Mas Renatinho, o injusto.
Renatinho, injusto. Bota. Perfeito. Fã de futebol, você também? Tá, quer participar? Como é que ele faz, Zezinho?
WhatsApp Sociedade 719-9656-1025.
99656-1025. Mande sua mensagem, participe do programa com a gente. Vamos trazer o destaque já já. Antes, nós vamos provocar o número do dia para você adivinhar. E eu vou chamar o próprio, o rigoroso Sunso. Ele olha essa cara de bondoso, ó. É Tom Assma que vai dizer o número do dia. Outro dia desse, número 14. Foi semana passada, não foi? Todo mundo era 14, é simples, não tem variável, não tem dízima periódica, não tem decimal, não tem nada. E aí era a idade de Fred Adu, quando foi meu amigo, Tom, de né,
rapaz, foi demais essa.
Aquilo, velho.
A velho, idade quando o cara surgiu e foi lá lembrado como o Pelé do... Novo Pelé.
Essa com asma.
Ele gastou.
Amigo, posso uma falar? Nova oportunidade pra você ser Tom o Misericordioso.
Posso falar?
Pode falar.
O número do dia hoje, cara...
Número do dia...
Obrigado, Zezinho. O número do dia hoje é um presente de Natal para os nossos ouvintes.
Tá bom.
Para que eu finalmente seja conhecido como Tom o Generoso. É fácil, é isso simples. Nunca vai
acontecer. Novos tempos?
Novos tempos, ano novo chegando. Eu tô de branco hoje, inclusive, por isso, né? Que hoje é o nosso Réveillon, é o nosso último programa. Depois a gente vai... Último programa do ano, né?
Do ano,
depois a gente vai falar sobre isso. Mas, ouvinte, o número do dia é 55.
É meu na chupeta.
55.
Pô, 55, é suave.
É suave.
Posso dizer se
é tem é percentual, tem...
Não, aí também eu não vou falar.
Não vai falar.
Nem mas, tudinho vai acertar.
Mas...
Eu posso dizer se tem a ver com o tema?
Pode.
Pode?
Pode.
Tem um pouco.
Pronto.
Aí você já vê.
Talvez tenha. Não, tem um pouquinho. Tem um pouquinho.
Você já vê a parte sádica de quem criou o número.
No final do programa você vai saber o que significa o 55. Acho que dessa vez a galera vai acertar.
É.
Vamos ver, viu, Tom? Vamos ver.
Vamos pro destaque.
Temos então, também destaque dessa semana. Eu tenho um destaque, mas eu também tenho um bem bacana. O que eu trago aqui pra nossa bancada é a eleição do melhor jogador do mundo da FIFA. Robert Lewandowski, o polonês, levou
furou cerco.
O troféu, hein?
Furou o cerco, né?
É. Porque... quebrou uma série, foram 11, né, se não me engano? 11 anos que se alterna entre Messi e...
É, teve Modric em 2018.
Ah, teve Modric, é verdade. É.
Teve Modric. É. Desde Kaká teve Copa, Modric, né? Mas depois...
pela final da Copa. Isso,
mas depois exatamente. Foram 11, são de 12 anos, 11, né, se não me engano.
Exatamente.
Cristiano Ronaldo e Messi.
Cristiano Ronaldo e Messi na lista dos melhores é que nem o que ocorreu nas reuniões, né?
É, sempre estão presentes.
Sempre estão presentes.
Impressionante.
Jogando bem ou mal, que seja lá que... temporada fofa.
O Robert Lewandowski foi eleito campeão de tudo com o Bayern de Munique, artilheiro, um grande destaque de um time conhecido pelo conjunto.
Sim.
Eu achei justo, mas depois vocês podem...
Não, eu achei muito justo e eu gostei muito da seleção que a FIFA fez.
É?
Dos 11 melhores do ano. Eu gostei muito.
É, do ano, né?
Então, eu achei... um pouco disso também aqui. É. Eu também gostei.
Teve uma discussão muito grande em relação a Neuer ter sido eleito o melhor goleiro e Alisson ter sido eleito o goleiro da seleção, né?
É estranho isso mesmo, né?
Eu achei esquisito.
É, realmente esquisito. Mas eu gosto daquele time. Aquele time de 11 que a FIFA fez, eu acho que é bom.
Você já quer entrar no tema, né?
Pois
bom,
é.
Bom, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, porque hoje vamos falar sobre a ditadura dos rankings.
Posso trazer meu destaque aqui rapidinho,
por
que
favor,
não pode tio. Passar? Deixa eu ler só um pedacinho e no final eu digo por que o destaque, né? É o seguinte, há o costume dos jogadores beijarem um gramado. Aqui é o contrário. O gramado que beija o jogador. Eu beijo por gratidão. Esse é o seu lugar para sempre. Essa é uma parte do texto de Fabrício Carpinejar para D'Alessandro, que faz hoje...
Sensacional.
Né? É hoje, né? Palmeiras hoje é 9-12. A sua última partida pelo Internacional é um pedido dele para que o D'Alessandro não pare de jogar hoje sem a torcida para poder reverenciá-lo, pedindo que ele fique mais um tempo, mas a verdade é que hoje é a última partida e foi um encerramento de ciclo lindíssimo entre o clube e o jogador, um rendendo homenagem ao outro, gratidão ao outro. D'Alessandro é daqueles jogadores que farão enorme falta ao futebol e ao futebol brasileiro. Eu sou um fã dele, assim, cara, acho ele um jogadorzaço, que todo time queria ter um D'Alessandro em campo, pela garra, pela disposição, tudo que te tem reclamado dos nossos clubes, é exatamente o que o D'Alessandro é. Aquele cara que sai do vestiário, indo direto pra torcida, dialoga com a torcida e aquela laboba dele, né? Que não tem jeito, né, cara? Ele vai de colocar a bola.
Ele fez mais de 500 jogos pelo Inter.
Impressionante, cara. Impressionante. Ele entra aí, certamente, pro panteão dos grandes ídolos da história do Internacional, aí, se você fizer aí uma relação aí.
E uma das melhores relações, um ranking.
Se fizer um ranking dos 10.
Uma das melhores relações entre jogador e clube, né? Que a gente tem na história do futebol brasileiro. Principalmente se a gente for pegar esse século atual.
É.
Porque no século passado isso era mais comum. Mas de 2000 para cá, talvez até um pouco antes, uma relação tão forte de um jogador com tanta projeção, com tanta qualidade, com um clube brasileiro em especial...
Sim, um argentino, né?
É muito raro, porque rapidamente poderia ir para o exterior, aceitar uma proposta de um outro clube, de um outro mercado com mais dinheiro... Ou não ficar por algum motivo, porque o Inter viveu altos e baixos, chegou aí para a segunda divisão, ele jogou a segunda divisão.
Foi.
E subiu com o Internacional. Então,
foi para o River Plate também ajudar o River Plate,
foi,
né?
Exatamente.
Depois volta de novo.
Do clube argentino, dos milionários.
Ele, no início de outubro, completou 500 jogos pelo Inter.
É impressionante.
Jogos, meu amigo.
A gente não podia deixar de render essa homenagem a D'Alessandro aí. É um grande jogador do futebol brasileiro, que infelizmente faz hoje sua última partida.
Bom, excelente destaque de Cello, mas temos que caminhar para os rankings. A ditadura dos rankings, meus amigos. Onde nascem, do que se alimentam, pra que servem os rankings.
Parece aquela chamada, né? Onde? Do Globo
Repórter. Isso, bora, né? Bora. Tem uma referência, tem uma referência. Alô, TV, toma aí. Eu quero começar com o Renatinho Guedevin. Renatinho, e onde vem? Do que se alimentam, para que servem os rankings no futebol?
Vem da gente, vem de um amor desenfreado que todos nós que habitamos aqui, de alguma forma, o senso crítico, a gente adora essa parte de ranking, de número, e a gente sabe que tem dos mais diversos. Desde universidade, o ranking das melhores universidades do mundo, o ranking das melhores universidades do Brasil, o ranking dos...
restaurantes,
países, o ranking dos restaurantes mais bem conceituados, né? Então, assim, o ranking do colégio que mais aprova no vestibular.
É mesmo.
Isso é o que mais a gente vê. É. Engraçado que todo colégio é o que mais aprova no vestibular. Tudo depende do bairro onde você está passando e o outdoor que você veja.
Eu gosto então... muito do... No melhor lugar de Salvador. No melhor lugar, de todo lugar é o melhor lugar.
Exatamente.
Acontece assim. Muito em empreendimento imobiliário, né,
Vasco? Mas eu destaco que, assim, há uma importância muito forte nos rankings. Principalmente, vamos falar de universidades, você tem parâmetros Sim. bem estabelecidos, com premissas bem estabelecidas, que elencam esse ranking, que definem o que é uma universidade tida como a maior do mundo em administração, em business, como falam, ou qual é a melhor universidade em medicina do país. Então, com critérios bem estabelecidos, essa é uma discussão que é importante. O homem vive de referência, o homem vive de parâmetros, e isso serve pra gente, seja para buscar algo melhor, seja para fugir de algo ruim. Meu ponto é quando isso é feito mais na resenha. E eu acho que alguns rankings no mundo do futebol habitam mais a resenha. E aí, não dá para ter muita responsabilidade em cima disso. Por uma questão muito simples, cada um é de um jeito. Cada um vive seu mundo. Cada um tem seu pensamento, cada um tem seu julgo. Então, pô, o fato de você encarar lá, pô, quem foi o melhor jogador escolhido nessa temporada, claro, você tem alguns critérios, mas tem principalmente a opinião de 140 jornalistas, de acordo com um determinado, ou então
técnicos, capitães,
no caso da FIFA, do prêmio da FIFA, né, jornalista e público, cada um com 25% Sim. do peso. Vou explicar um pouquinho aqui as diferenças. Então, tudo isso é muito bom, mas não dá para ter tanta responsabilidade nisso, assim, principalmente quando é de jogador. E aí eu acho que ela tem uma função mais do que é o mundo de hoje, de polemizar, de viralizar, de provocar discussões, e aí ela se ela alcança esse objetivo que é determinado.
Ô Tom, diga uma coisa. Nós temos, por exemplo, alguns rankings que trazem parâmetros bem objetivos. O ranking da CBF, por exemplo. Uhum. Né? É um ranking que
Vou
serve...
Vou falar sobre isso.
É um ranking que serve a distribuição de vagas, a garantias de determinados privilégios de alguns clubes por estarem nas primeiras colocações, por conquistarem o espaço nessas primeiras colocações. Temos ranking como o ranking da revista Placar, que muitas vezes serviu de parâmetro para muitas das nossas discussões acerca de tamanho de clube,
jogador,
de relevância,
né?
De jogador.
Jogador, né? Bola de prata, bola de ouro.
Bola de prata, bola de ouro. E aí, Tom, onde é que a gente tem que ficar atento para saber, assim, esse aqui ele tem um objetivo concreto e uma função, é uma utilidade, e esse aqui serve mais para a gente debater na mesa de bar.
Ah, bacana. Cara, assim, o ranking, ele tá tão presente nas nossas vidas, porque, como o Renatinho falou, esse é um processo humano de tentar simplificar uma realidade que é muito complexa, né? Imagine se você fosse, se cada coisa da sua vida, você parasse para poder pensar, analisar, dissecar, olhar todos, você não consegue fazer isso. O ser humano tenta buscar atalhos, né? E o ranking é um desses atalhos para você tentar criar mais ou menos alguma categorização, né, que permita você criar referências entre coisas. A gente faz isso, por exemplo, em ordem cronológica, né? A gente organiza as nossas agendas, as nossas fotos. Se você organiza suas fotos em pastas, muitas pessoas tendem a colocar o nome da pasta, o mês. Então, as fotos de agosto de 2015. Então, você organiza aquilo ali de uma maneira cronológica. Você pode organizar isso de maneira temática. Quando você faz uma lista de mercado, você faz isso. Você está organizando, né? Você tá
tem tentando... gente que não, né? Tem gente que vai misturando tudo. Ali, tem... né? Bota a matrícula de limpeza lá em casa, então, matrícula de limpeza junto que eu tô. Limpeza, tem frango para buscar, já passei do iogurte, volta no rapaz.
Mas, por exemplo, quando você para fazer uma apresentação, quando você tenta organizar na sua cabeça como é que você quer montar aquela apresentação, você vai fazer uma apresentação para um cliente, vai apresentar uma proposta comercial, você tende a organizar essa apresentação em cima de algum critério. Geralmente é um critério temático, né? Você começa, vou apresentar a minha empresa, meu histórico, né? Uhum. O que eu já fiz, o que eu vou fazer, você cria uma agenda. Então é uma maneira de você organizar o seu pensamento. E o ranking é uma maneira de você organizar o seu pensamento. E aí ele pode ser quantitativo, a gente vai discutir isso no segundo bloco, como ele pode ser qualitativo. Os rankings quantitativos, se você partir do princípio de que eles estão usando uma metodologia, uma estatística correta, não tem muito o que discutir, né? Você pode até interpretar.
Você pode até discutir a metodologia.
A metodologia,
né?
Mas isso. Aquilo não tem muito... Ali é um fato. né? Você não, não é uma opinião sobre um fato, é um fato. Os rankings qualitativos, aí é outra conversa. Se você virar pra mim e disser, pô, cara, faz aí a sua lista dos 11 melhores de todos os tempos. Aí, meu irmão, aí é bomba. Como é que é? É bomba.
Com base, hein?
É, porque aí é briga, porrada e bomba. É. Porque imagine como é que eu vou dizer que o meu critério é mais justo do que o seu. Isso não existe. Rankings qualitativos não nascem apenas de uma definição de critérios. Eles nascem da sua percepção de mundo. Eles refletem o seu filtro, os seus valores.
Com base nas suas experiências.
Com base nas suas experiências, nos seus gostos. Aí você discutir que o meu ranking é pior do que o seu. Mas, ó, olha como o ranking está presente nas nossas vidas. Na lista, por exemplo, do TripAdvisor, né? Tá lá, quando você abre aquele... Você quer saber quais são os 10 melhores restaurantes, quais, claro, são os 10 melhores hotéis. Quando você dá nota, quando você ranqueia, por exemplo, né, no hotéis.com, nas estrelas que você dá ao motorista do Uber, aquilo é um ranking. Sim. Você tá fazendo, sim, um ranking.
O, né, Guia Quatro Rodas, famoso,
o Guia Quatro Rodas,
na época.
Quando você abre a Netflix, tá lá, os 10 mais vistos no, isso, Brasil. Aquilo é um ranking, é uma forma de direcionar a sua atenção.
Um dos sites de maior acesso no Brasil, BuzzFeed.
Sim.
Que é o quê? Nada mais que um compilado de rankings. Dos mais,
o Oscar,
interessantes aos mais bizarros.
O Oscar não é um ranking?
O Oscar.
Você, quantas vezes você já não foi ver um filme apenas porque ele ganhou o Oscar, mesmo que ele nem tenha uma qualidade, claro, bacana? Aquilo é uma referência. É uma forma também de direcionar, evidentemente, né, a, claro, sua atenção.
Mas tem outros assim, né, Tom? Quando você pega... só para complementar o que você está dizendo, assim, quando você pega as manchetes de portais de internet... Também tem por trás um ranking ali, né? A partir justamente de uma procura, de uma captação de interesse, que eles vão ranqueando a informação e dando destaque maior para essa, sim, ou, sim, aquela, sim, notícia. Sim. E o que parece ser a grande chamada, na verdade, já é uma busca ali que está acontecendo. É também um ranking, né?
Tem um algoritmo por trás.
Tem um algoritmo
disso,
por trás ali. Exatamente, exatamente.
Bom, eu quero. Ô, Tchelo, aproveitar.
Deixa ele falar logo. Ranking para mim, bicho, é o da Forbes. Os caras mais ricos do mundo. É aquele ali que eu fico olhando. É ali que o negócio interessa.
Ali é a sua aspiração.
Ali é que
você
olho.
Quer ver sua foto naquela capa? É isso?
Eu não sei exatamente a minha relação com aquilo, mas eu olho. Eu olho. Aquele ranking toda,
aliás,
vez.
Um cara que estava presente sempre naqueles rankings morreu na semana passada, verdade, o seu José Safra.
Uma pena.
No ranking da Forbes lá.
Ô, Tchelo. O ranking da. Vamos lá. O ranking da Placar, por exemplo. Ele é objetivo porque ele soma títulos, classificação, etc. Porém...
Ele não é... Você vá.
Por que que o Campeonato Estadual X vale 3 e o Campeonato Estadual Y vale 10? Aí, então, uma objetividade é já permeia a subjetividade, né?
Mesmo da CBF tem esse problema, né?
Tem,
porque,
né,
na verdade, quando você pega e quer contar a história a partir do que é visto hoje, e pega, por exemplo, o valor dos títulos estaduais hoje, ele é muito pequeno. Mas o valor do título estadual nos anos 60 era tão grande quanto ser campeão nacional. Era tão grande. Não vou dizer que era maior, como muita gente comete esse equívoco, dizer, não, mas era mais importante disputar o estadual do que o nacional. Não é verdade. Tanto que quem classificava para o nacional era quem ganhava o estadual.
Verdade.
Então, quando as pessoas falam isso, ah, não, porque o time não jogava o nacional porque estava dando importância para o estadual. Não é verdade. Quem jogava o nacional é quem ganhava o estadual. Mas, assim, esses rankings sofrem essa questão, né? De que como é que você consegue hoje estabelecer o valor objetivo de títulos como esse, né? E por que que título ser campeão em um estado vale menos ou mais do que ser campeão em outro estado? Teoricamente não deveria haver essa distinção, mas acontece. Então, são critérios. Aí eu volto também a esse debate. Alguém, cara, um ser humano lá com seus valores, experiências, interesses, determinou um regramento para construir o ranking. Né? E isso obedece lá
alguma premissa,
alguma lógica.
Nós seguimos, querendo ou não, isso.
Exatamente. E nem sempre vai ser a que me interessa sempre. Por isso eu sei que eu sou daqueles que... Eu só sigo os rankings que me interessam. Eu nem perco tempo com esses rankings.
Você só concorda com os rankings.
Pra mim, o ranking mais importante, por exemplo, times que tem nome Botafogo pelo mundo, pra mim é um dos mais importantes. Pô, claro, eu vou ganhar. Eu vou ganhar.
Paparrão. Você adora o ranking, quem mais cedeu o jogador pra seleção brasileira?
Adoro esse ranking. Isso aí é fantástico, cara. É.
Bom, ranking dos escudos mais bonitos. Esse é o critério pra distribuição de cota financeira, né?
Total.
Devia ser. Tá vendo?
Escudos mais bonitos do mundo. Patrocínio devia variar disso.
Eu quero discutir já esse diacho dessa seleção eterna da FIFA, que também saiu com um card bonitão lá, que tem Cafu, Beckenbauer, Maldini, Yashin.
Mas é explicar que são duas premiações, a galera não lembra,
isso,
né?
Isso, vamos entender isso, eu quero dar uma cornetada naquela seleção.
Eu também quero.
Mandar um abraço pro Jackson de Camaçari, mandar um abraço também pro... Cadê o Silvio? Cidade de Jardim. Bom dia, bancada! O Kim Teles fala o seguinte, a 55 é a quantidade de programas do Futebol SA neste ano. Errou, mas errou. Gostei da referência.
Valeu, 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 valeu.
Gostei. Valeu. Um abraço pra Célia Santos Matos.
Menção
obrigado
Rosa
pela participação. Dudinha, um beijo pra você. Ela mandou aqui um coração pra gente, mas não respondeu no Dudinha, não, porque foi
hipocou.
Não aguentou, não aguentou. Daqui a pouco ela traz. É Tevaldo Doria, um grande abraço pra você também. E o Ismael Cardoso, muito obrigado pela participação. Zezinho, 9h22. Vamos lá? Voltamos já. Get the cool. Get the cool, Xuxa. Get the cool.
Futebol S.A.
Vai no cabeleireiro, no esteticista, mas o dia inteiro linda de artista. Saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte, vai voar na pista.
Voltamos ao Futebol S.A. E aqui no intervalo, você que tá nos acompanhando ao vivo no YouTube, você viu o Tchelo trincando, né? Dando uma gargalhada aqui.
Rapaz,
traga aí o que foi, velho. Rapaz, conte pra todo mundo.
Minha esposa aqui mandou mensagem pra eu falando de mercado de lista, dizendo que eu comprei um produto vencido. Dia 14 de 14 de 2020. Aí lascou, né, velho? Ah, enfiou mais dois meses de 2020,
pelo
cara.
Amor de Deus.
2020 não tá fácil.
Traga mais dois meses.
Pessoal, não tá satisfeito com esses não, 12 meses de 2020. Quer criar mais dois.
2020 que já virou um eterno capítulo da Caverna do Dragão, né, cara?
Sem Réveillon.
Sem Réveillon, velho. Estamos todo mundo preso. Todo mundo preso aqui,
ó, cara. Vocês podem até discordar do ranking, mas o maior desenho de todos os tempos. Caverna do Dragão.
Ah, boa.
Mas eu gosto pra caramba. Boa. Aí o ranking. Quer trazer o ranking. Qual foi o segundo melhor? Thundercats.
Traga logo o seu ranking.
Traga o seu ranking. Olha, o ranking, e a Dudinha não pipocou, não. Mandou aqui o número do dia, mas errou. O ranking de pontos da Copa do Nordeste com 55 clubes de 94 a 2019. Braba, viu?
Vou buscar
uma informação legal.
Esse Google seu trabalha bem, meu
Dudinha. Beijo, Dudinha. Craque demais. Renatinho, vamos explicar um pouquinho do principal ranking do futebol mundial, que é esse ranking dos melhores jogadores do mundo, né? Porque muita gente tem dúvida em relação a essa eleição. Que agora está unificada, mas há alguns anos não estavam, já foi mais concentrada, depois a France Football entrou também. Explica pra gente essa lógica da eleição do melhor do mundo, que consagrou nesta última semana o Lewandowski, do Bayern de Munique, jogador polonês, como
vamos
melhor
lá,
da temporada 2020.
É bom distinguir as premiações, né, Cacito? Assim, uma coisa é a bola de ouro, outra coisa é o The Best Player lá da FIFA. Então, vamos primeiro falar da bola de ouro, que... como referência, é a principal premiação que tem.
Até porque foi a primeira, né?
E é desde 1956. Então a gente precisa respeitar. Nossa, então 64 anos aí, se juntaram até com a FIFA, vou falar
primeira
um pouco.
Primeira Liga dos Campeões, né?
Foi 56. Exatamente, assim, ó, só passando rapidamente o que é que foi essa cronologia das principais premiações. A France Football cria a premiação do Bola de Ouro em 1956.
A France, que é um veículo francês.
Uma revista francesa.
Isso, eu vou lembrar também. Francesa.
Em 88, a FIFA cria o Best Player of the Year.
Mas 88, é né?
Em 1988, quer dizer, 32 anos depois. Aí as duas partes sentam e conversam, aí, pô, vamos unificar a força aqui. E
fazer uma coisa só, né?
E fazer uma coisa só. De 2010 a 2015, eles se unem e lançam Bola de Ouro da FIFA. Aí depois eles se desentendem, em 2016, cada um segue seu rumo, e a FIFA volta com o The Best. Então assim, só voltando. O que é o Bola de Ouro? Como é que é a votação? Você tem uma lista ali de 30 finalistas. E aí, jornalista, que é a primeira peneirada do jornalista da France Football. Aí você seleciona jornalista de cada país participante desse processo todo, dos diversos países todos. E que dá mais ou menos uns 200 membros da imprensa. E aí eles levam alguns requisitos em consideração. Desempenho individual e coletivo durante o ano, levando em conta as conquistas que o jogador teve. A classe do jogador, e isso aí é balizado por fair play, e a carreira do atleta. Então note que já tem um filtro bem apurado aí, não dá para chegar
qualquer um,
de graça lá.
De graça lá. Aí eles ganham uma pontuação de acordo lá com o peso que cada um vai colocando. O primeiro citado recebe 6 pontos, o segundo recebe 4, o terceiro recebe 3, e o quarto recebe 2 e o quinto 1. Então eles escolhem ali praticamente 5 e atribuem um peso a cada um. O jogador que tiver mais pontos, ele é declarado como o Bola de Ouro. Normalmente é uma entrega que se dá em dezembro,
nesse processo. Aí vamos falar um pouco do The Best. Esse foi bola de ouro. O The Best é um da FIFA. A votação é feita através de técnicos, capitães das seleções, jornalistas de cada nação, e agora foi aberta ao público há pouco tempo. Então nós estamos falando de quatro categorias de votantes. Pode falar, você tá rindo aí?
Capitão de seleção, como é que faz com a seleção brasileira que toda hora muda?
Pois é, nem eu pensei. Você sabe que foi a primeira coisa que eu pensei? Como é que o cara vai ligar pra quem da seleção? É. Tite faz rodízio,
é capitão. Neymar, é Marquinhos, hoje, é Casimiro, quem
é? É um colegiado.
Acho que vem um e-mail dizendo, quem é esse?
É Tite, é esse aqui, ó.
Então assim, você tem, cada grupo desse tem um peso de 25%.
Igual.
Então, jornalista, capitão, técnico de seleções e o público em geral, cada um tem uma atribuição de 25% nesses pesos. Aí eles afunilam ali as escolhas, cada pessoa vota em três jogadores, dando um, três ou cinco pontos. Aí vira o filtro dos três mais votados, e aí no final quem tiver mais pontos, esse ano quem foi? Lewandowski.
Só então, pra...
A bola, desculpe, Tchelo, a bola de ouro esse ano não teve, em função da pandemia, aí eles criaram o quê? O Ballon d'Or. Que é o que a gente vai falar daquele ranking dos jogadores, dos maiores jogadores de todos.
Eu ia complementar exatamente isso, que esse ano, na verdade, eles fizeram o Dream Team, né, da Bola de Ouro, né, eles não fizeram a eleição do jogador, aí fizeram a eleição do melhor jogador, os melhores de todos os tempos, né, o Dream Team do Ballon d'Or, e aí, meu irmão,
aí
eu vou conectar, em alta, mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Essa questão só da eleição, cara, assim, tem umas coisas estranhas, assim, porque... Eu não gosto muito do modelo, até porque o corporativismo impera normalmente, né? Por exemplo, Tite votou em Neymar, né? Eu acho estranho, entendeu, cara? Assim, o Neymar jogou metade da temporada, entendeu, cara? Assim, pra mim é o corporativismo, ele elegeu o jogador da seleção dele. Deveria votar no melhor, entendeu? E Lewandowski definitivamente tem uma temporada muito melhor do que a de Neymar, indiscutivelmente. É melhor que todos esses que estavam ali, né? É estranho também a estar presente, eu falei brincando na questão de Ronaldo e CR7, Messi, mas é uma coisa que já ficou engraçada, né? Parece que é tipo Yashin, quando você escala os melhores de todos os tempos e fala Yashin, ninguém viu Yashin jogar, tem um mito na cabeça das pessoas e você coloca porque se você não colocar vai ser criticado. É que nem CR7 e Messi, eles não fizeram a temporada, entendeu? Que mereceria estar ali, de repente correndo o risco de ser eleito o melhor do mundo, né?
A Megan Rapinoe dos Estados Unidos.
Ah, sensacional, né?
Ela foi maravilhosa. Né?
Maravilhosa.
Ela falou, eu joguei até massa.
Eu agradeço a indicação, é uma honra, mas eu joguei até massa.
Ela foi sensacional, é muito bom. Cara.
Maravilhoso, né? O que eu tô fazendo aqui?
Bacana, mas pô, isso aqui.
Quanta gente é essa, né? No Twitter tem muito. Que tanta gente é essa?
Aquele meme assim, ó.
Eu só joguei até massa.
Aquele meme do Twitter. Quem é essa gente toda?
Convidado pra uma festa pobre de esquisito.
Um abraço pro grande Pedro 107. Meu irmão Pedro 17 tá aqui ouvindo a gente, falou, cornetem mesmo.
Não, Pedrão saiu uma ontem.
Ah, foi sensacional.
Foi no estilo você.
Foi, né?
Ele chegou o seguinte, falando do jogo do Vitória, né? Se tá sem norte, como é que vai ganhar do Oeste?
Um abraço, Pedrão.
Pedrão, você mitou massa, ontem. Mitou.
Ah, grande Pedro 17, beijo, meu irmão. Querem falar logo dessa seleção? E, né, do Bola de Ouro, Dream Team, Ballon d'Or,
o Lev Yashin,
o goleiro escolhido.
Yashin vai estar em todos.
Não tem jeito.
Não,
deixa eu falar, o Yashin é recordista de pênaltis defendidos por um goleiro. Ele defendeu mais de 140 pênaltis na carreira, sabe? Ele é um negócio de maluco. 140, não estou falando de 14.
Mas a maioria é na Rússia, aí o cara dizia, bate no meio. Bate no meio, porque eu preciso fazer o...
Eu acho que teve
dedo, fazer o...
Teve dedo da KGB aí.
A pré-eleição era outra.
Bata no meio porque o cara precisa encorpar.
Na União das Repúblicas Socialistas.
É possível.
Ninguém via, velho.
E aqui pra gente, já começa a primeira questão. É a única posição que dá pra gente discutir de forma objetiva por posição. Concordo?
Irmão, mas com bons nomes, viu?
Não, repare, esses
finalistas.
Mas goleiro é goleiro.
Ah, sim, claro.
Porque
claro.
Você vai pro meio. O meio ofensivo, o volante, o zagueiro, o lateral, o defensor, o atacante de beirada, o centroavante. Eu vou trazer...
O 7 virou 9, o 11 virou 6.
E aí eu vou trazer por que eu tô reclamando disso. Mas vamos lá. Os defensores direitos... Aí, Cafu foi eleito. Ficou à frente do Carlos Alberto e do Lan. Defensores centrais. Aí só tem um eleito, tá? O Franz Beckenbauer. Aí é a discussão, né? A gente vai para um 3-4-3 ali.
Foi um 3-4-3 que eles montaram.
Escolheram 3-4-3. E Maldini, defensores esquerdos. Meio-campistas defensivos. Vamos lá. Xavi e Lothar Matthäus. eu estou com a camisa da Alemanha de 90 em homenagem a Lota Armatos, para dizer o seguinte: ele não merece.
Não existe ele estar tá aí, né?
Um abraço.
Não
existe.
Não,
clubismo.
Não existe.
Não, não dá para ele estar tá aí. Não dá,
nem chave.
É, enfim.
Não, nenhum. Não.
E aí, meio-campistas ofensivos, Diego Maradona e Pelé. Pontas direitas, Messi. Messi na ponta direita foi demais. Centroavante, Ronaldo. E ponta esquerda, Cristiano Ronaldo. Essa é a seleção e eu
declaro aberto.
Cara, se era
UFC,
pra fazer a Miguel assim, tinha que fazer que nem Zagallo fez, cara. Escala os craques e bota todo mundo em campo e cada um quer a sua posição. É. Era muito melhor. Era melhor pegar os craques todos. Se era pra jogar qualquer um em qualquer posição, porque na verdade Messi de ponta direita, Ronaldo de ponta esquerda, Pelé e Maradona de que são, embora se comparem muito os dois, jogavam em posições às vezes muito diferentes em campo, inclusive. Então assim, não faz sentido essa pra mim é uma escalação, claro, tem acertos, alguns acertos, tem. Mas se fazer uma seleção de todos os tempos não ter Cruyff, cara,
é isso,
como é que pode?
Cruyff é uma coisa
pra mim é assustador. Você, você ter uma seleção todos os tempos e botar Xavi no meio campista e não botar Didi, que foi o maior jogador da Copa de 58 com Pelé e Garrincha em campo. Pô, isso aí é quase imoral, cara, pra quem conhece um pouquinho de futebol.
É. Eu vou nessa também, assim, embora os finalistas, você pega goleiro. O Yashin foi escolhido e a lista era boa. Você tinha ali Sepp Maier, Schmeichel, tinha Buffon, Dinosoff. Então a lista, sim, é de respeito ali dos finalistas. Agora, quando você pega ele lateral, Cafu, se o problema é título, e eu respeito muito, eu tive a oportunidade de conhecer Cafu, já fiz um evento com a Fundação Cafu, ele é um cara espetacular,
E vencedor mesmo,
um monte de... vencedor mesmo. Agora, se o critério é título, eu acho que o Daniel Alves podia também bater de frente com ele aí nessa questão.
Pronto. Então, vai, Tom, porque não sei se você vai falar sobre a categoria de títulos que o Cafu conquistou, porque ele foi... um dos dois únicos jogadores no mundo...
Respeito o vovô, rapaz. Né,
que agora, ganhou Libertadores, Liga dos Campeões, não, Mundial falar? De Clubes, Copa do Mundo.
Cafu tem quatro Copas do Mundo, tem três finais e dois títulos. Primeira coisa. Ele foi campeão, vamos lá. Paulista, Brasileiro, Libertadores, Italiano, Champions League e Mundial de Clubes. Quais jogadores foram campeões de Libertadores, Champions e Mundial de Clubes e Copa do Mundo?
Lá da Vila Irene também.
Não, cara, veja, eu não tô nem defendendo o Cafu nessa lista. Cafu ou Daniel Alves, se você vai pela qualidade dos títulos, pela força dos títulos, o que Cafu tem na carreira é indiscutível. É. Se você vai pela quantidade de títulos, Daniel Alves tem 40.
É o maior vencedor de títulos da história.
Pelé tem 37. É. Então, assim, de novo, a gente está falando de uma critério. Discussão qualitativa e, pior ainda, de uma discussão qualitativa dentro de uma rede social. É. Então, você está falando de um vale-tudo numa terra sem lei. Né?
Misericórdia.
Então, meu irmão, no vale-tudo numa terra sem lei, não tem conversa.
Por exemplo,
é questão de gosto.
Por exemplo,
de
critério. Lan não assiste Daniel Alves e Cafu numa lateral direita dessa, mas nunca.
Você está falando de jogadores que jogaram em épocas diferentes e que se destacaram com funções táticas num futebol que era diferente.
É, exatamente.
Você dizer assim, Didi hoje seria o craque que ele foi em 58, eu não sei. Não. Porque a questão não é só o talento individual do jogador, a questão é como esse talento individual se encaixa numa forma de ver futebol, numa forma de jogar futebol.
É por isso que esses rankings têm mais o objetivo da resenha, porque é difícil a comparar.
Mas isso é que é legal. O legal desses rankings é essa discussão.
Meus filhos ficam nessa, ficam contando, tem uma contagem regressiva para ver quando Cristiano Ronaldo vai passar Pelé em gols oficiais, meu mais novo, o Kaká. E Vitor fica tirando sarro que Messi é melhor que Pelé.
Então, assim, pra gerar lead, pra gerar discussão, pra gerar... Aí é bacana. Claro. Agora, você querer chegar a uma conclusão, esqueça. Ninguém vai chegar aqui a uma conclusão definitiva sobre um ranking qualitativo.
É porque quando a gente olha pra Cafu, eu entendo o que você tá falando, Tom, da questão dos títulos, ele é realmente um jogador incrível do ponto de vista de conquistas. Mas se você perguntar, talvez aqui entre nós quatro mesmo, três laterais brasileiros da história, tecnicamente, eu não sei se Cafu vai estar entre os três. Não sei se você está entendeu?
Sim.
A gente vai achar Carlos Alberto, vai achar Leandro.
Você vai pensar em Jorginho, em Leandro.
Leandro do Flamengo,
Carlos Alberto,
né? Pra
Alberto. Mim,
Carlos Alberto Torres, que estava na relação do.
Tava,
ele perde para Cafu, inclusive, né? Então, assim, talvez não estivesse. Mas é uma escalação assim que, quando você fala assim, Dream Team, para mim, eu estou entendendo que está colocando os melhores. Os melhores. Eu não colocaria Cafu entre os melhores.
É uma questão de critério.
Questão de critério, exatamente.
O Etevaldo Dória, de Alagoinhas, ele falou o seguinte: sobre o ranking, eu mostrei a meu pai, que tem 68 anos. Ele ficou injuriado porque Carlos Alberto Torres perdeu para Cafu.
Pois é, tá vendo? Tá vendo?
É isso aí.
As referências são diferentes.
E né? O Alisson Ponte tá aqui. Zidane merecia estar nessa seleção, tá no YouTube aqui com a gente. E Xavi não jogou mais que Zidane, com todo respeito.
Ah, claro que jogou mesmo. Não jogou mesmo. Certeza.
Com certeza. Não tenho dúvida nenhuma disso. E aí você tem, né? Os rankings, eles são tão diversos. Você tem ranking de maior artilheiro de Copa do Mundo. Você tem ranking de mais gols marcados como profissional, oficiais. Aí depois você tem os jogos não oficiais. Aí você vai fazer uma comparação, por exemplo. Muita gente aponta. Cristiano Ronaldo está chegando em Pelé. Mas na época de Pelé não era aquilo que ele estava disputando?
Pois é.
Não era essa a realidade?
Pois é, é isso que se esquece, né? Assim, pô, parece que ele foi transportado. Ah, não, se ele jogasse agora... Peraí, meu amigo. Ele era sobrenatural para a época. Se Cristiano Ronaldo e Messi são sobrenaturais para esta época de hoje, beleza. Pois é, beleza. Por exemplo, há quem discuta que o maior jogador de todos os tempos de basquete não é Jordan, é LeBron. O pessoal comenta, se LeBron tivesse vindo antes de Jordan, inverta a ordem de nascimento deles, e LeBron tivesse vindo antes de Jordan, que LeBron seria hoje considerado o maior de todos os tempos. É uma discussão que você não pra vai chegar
no consenso.
Para
mim, essas comparações são sempre injustas, né? Porque elas desconsideram o contexto esportivo onde aquele atleta se desenvolveu. Porque o basquete de Michael Jordan era completamente diferente do basquete de LeBron, cara. São táticas diferentes. O basquete de dois pontos no garrafão migrou para um basquete de três pontos, para uma quadra mais espaçada. Não tem como comparar.
Mas
de
aí,
novo, é uma questão pessoal, de gosto. É.
Mas algumas comparações acabam acontecendo e também são injustas. Por exemplo, quando você pega... Faz um olhar sobre como é que eles colocaram os jogadores nas posições. Pelé, por exemplo. Você dizer que Pelé era simplesmente meio campista, não é justo com a história do jogo daquela época, sim, e nem do jogador.
Sim, sim, sim.
Porque, na verdade, você tinha uma posição em campo, na verdade, você jogava com poucos cabeças de área naquela época, você tinha um, basicamente, né? Meio cabeça de área. E Pelé jogava numa posição que se chamava ponta de lança, na verdade, que era o jogador do meio campo mais próximo do atacante. Ele era quase, não era centroavante, que tinha Coutinho no Santos, na seleção tinha outros. Mas Pelé jogava lá na frente, Pelé não tinha função quase nenhuma de marcação, entendeu? Você tinha o que chama de meio armador, que era o cara mais atrás, que era o armador do time, que é o Gerson, por exemplo, que era o cara que pegava a bola, que saía lançando. Então se você não faz isso, você coloca Pelé disputando posição com um cara de meio campo normal, e não é assim, entendeu? Não é assim.
Uma distorção, na minha opinião, o Ronaldo, ele ganhou como centroavante, beleza. Disputou com o Cruyff.
Cruyff, cara, não faz o menor sentido.
Nenhum,
entendeu?
Nenhum
sentido. O Cruyff, embora tivesse funções táticas ofensivas, mas ele é um cara que pegava a bola literalmente do goleiro.
E com o carrossel holandês, ele aparecia em qualquer posição.
Por exemplo, o Matthäus nessa lista aqui tem cara de um afagozinho na Alemanha, né? Que é um PIB importante do futebol mundial.
Porque não faz sentido.
Vamos fazer um bem bolado, né? Vamos
pegar um agrado. Bora pegar um espanhol aqui e fazer um agrado com o Xavi. E um alemão, pelo amor de Deus. Agora, veja, desculpa, Cacito. Tem uma questão que foi bem feita aqui, que eu acho o filtro final dos finalistas, você tem muita coisa boa.
Tem.
Do lateral esquerdo tem uma constelação de finalistas. Nilton Santos,
Essa eu concordei, sabia, cara?
Roberto Carlos, Marcelo, Cabrini.
Concordei. Maldini. Essa, por exemplo, embora Nilton Santos pra mim seja um deus no Botafogo, mas Maldini ganhar não é injusto,
não,
entendeu? Era um cracaço de futebol, jogava demais, entendeu? Onde jogou na seleção, nos times. Então faz até algum sentido. Mas algumas, cara, assim, eu volto a falar assim, era melhor fazer como 70. Como o Gazzagallo tinha na mão dele. Pelé, Tostão, Gerson, Jairzinho, Rivelino, todos eram camisa 10 nos seus clubes.
Exatamente.
Gerson no São Paulo, Rivelino no Corinthians, Jairzinho no Botafogo, Pelé no Santos.
Deu um jeito, ele botou todo mundo pra jogar junto.
Ele botou todo mundo, velho.
Se resolveram
com extrema qualidade. Entendeu, velho? Então não dá pra fazer uma escolha diferente.
Eita, que a discussão tá quente. 9h43, voltamos já, viu?
Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool.
Futebol S.A.
Futebol S.A. tá de volta. Tô com saudade dele. Queridíssimo Gabriel Galo. Será que ele tem pra gente em relação à ditadura dos rankings? Vamos ouvir, Zezinho, os 90 segundos do Futebol S.A., mais uma vez com o gigantíssimo Gabriel Galo. Fala, Galo!
Há muito tempo decidi algo que me trouxe muita paz de espírito. Eu não entro em debate de rankings de absolutamente nada, nem eleições para melhores ou piores, ou até mesmo comparações de jogadores entre épocas distintas. Aliás, o que é essa besteira absurda de maior e melhor? Cristiano Ronaldo é maior, Messi é melhor, isso significa o que exatamente, se não nada? Porque ou os critérios de avaliação são objetivos, ou há uma discussão sobre o sexo dos anjos. Opiniões são gostos e vivências, e o que faz sentido para um pode não fazer para outro, e cada um que banque os seus quereres, porque não me dizem respeito. Mas as pessoas adoram uma discussão fervorosa sobre como seu gosto é melhor e mais perfeito que o outro. Ah, e como gosto! Sentem-se atraídas a mostrar o quanto as razões individuais deveriam formar o consenso coletivo. E pior, se diante de uma pretensa injustiça, partem para cima com pedras na mão. Para estes, ter visão divergente é quase uma ofensa pessoal, como se a não validação coletiva significasse a extinção do que é individual. Enquanto isso, os proprietários de contas das redes sociais se divertem incitando as paixões pelo estômago, que não levam a lugar nenhum, mas nos engajamos nas postagens. Basta ver o quanto se apela constantemente a esse tipo de recurso, a polêmica vazia. E esta move montanhas. Adoramos uma treta. As redes sociais estão aí para isso. Mas servir de marionete para engajamento, perdendo tempo com essas polêmicas vazias, feitas especialmente para manipular sentimentos desagradáveis, bem, dessas eu me afasto. E vou ver o futebol na perspectiva que me cabe, apreciando o espetáculo. Eu sou Gabriel Galo e esse foi o 90 Segundos Especial para o Futebol S.A. Me acompanhem também nas minhas redes sociais no @sougalo e no papodegalo.com.br. Um forte abraço e até a semana que vem.
Polêmicas vazias, boa,
galera. Ô, Gabriel Galo, essa foi pro top 5, viu? Vou falar em ranking,
falando
essa foi
em
pro
ranking.
Top 5, né? Mais uma muito vez, bom, genial, né? Bom, o Bernatinho, e uma pergunta muito direta, pra que serve?
Não, serve, eu acho que Galo falou um pouco já aí nessa linha, serve para resenhar, serve para viralizar, serve para polemizar. Agora, é claro que você também, as indústrias se aproveitam disso, a indústria do futebol se aproveita
disso. Gera valor.
Muito, porque na hora que você tem o Cristiano Ronaldo disputando ali, toda hora com o Messi, quem leva a bola de ouro, você tem Adidas e Nike brigando ali também.
Justo.
Né? Você tem uma série de marcas... De um lado, né? Ou de outro, associadas. Aí você pega uma Puma, já vai lá, abraça Neymar já para agora, já tá, pode estar tá enxergando alguma coisa. A mesma Puma que patrocina há anos Pelé.
Sim.
E o próprio Maradona, né? Tinha um contrato com o Maradona. Então, assim, a indústria do futebol precisa de heróis, precisa de vencedores.
Neymar também
foi com a Puma. Pódio, o Neymar acabou Neymar de fechar com a Puma. O pódio só tem lugar para um. O pódio... No primeiro lugar, não um dos três. Estou falando do lugar mais alto do pódio, só tem lugar para um. Então, essa briga, a indústria precisa dessa movimentação toda. Agora, há uma discussão aí, e aí foi bem bacana, porque saiu um relatório essa semana da Sports Value falando sobre o valor dos clubes, valor econômico dos clubes. E, inclusive, isso é um ponto polêmico, porque aí o próprio César Grafietti também, o Esporte Velho é do Amir Somoji, o César Grafietti escreveu um artigo também ponderando um pouco de que não é simples assim,
uhum.
E essa é a armadilha, né, do ranking, né? A mensuração, porque você tem outros conceitos, outras premissas que não podem ser fechadas em um leque só.
E teve também um artigo da Undino Investimentos, meu amigo Arthur Machado, um abraço, Arthur, fazendo um ranking sobre os clubes brasileiros mais propensos a receber investimentos privados também, que isso, é outro ranking.
Isso é bacana. E aí o valuation, você conversar de valuation, que é o estudo do valor de uma empresa, e nesse caso de um clube, faz sentido. A questão é que não há uma premissa unificada para se chegar no valor desse. Pô, a primeira coisa que vai bater na trave sempre vai se discutir é valor de marca. Ah, o que é valor de marca? Não, o valor de marca leva em consideração a região que o clube está, a cidade
tamanho
que está,
torcida, né?
Tamanho de torcida, capilaridade nacional, fluxo de caixa descontado da capacidade dele de fazer receita. É tanta coisa que você
coloca. E o engajamento?
E o risco? Engajamento digital.
E o risco que se tem? E o risco que se tem também, cara, que acontece muito, é as pessoas adotarem esses rankings como a única visão sobre determinado tema, né? Eu achei isso o mais arriscado que tem. E qualquer discussão que se faça, principalmente quando você fala em rankings financeiros, porque aí posso te dizer que ele serve para muito pouca coisa hoje. Primeiro porque não tem clubes no Brasil sendo vendidos, né? Claro. Então essa é uma discussão praticamente inócua, né? E segundo, que você, quando vai ver quais critérios que estão sendo discutidos ali, eles ainda são passíveis de muita discussão. E é isso que um pouco o grafite traz.
Claro, claro.
Essa discussão é válida, mas ela está em processo de amadurecimento. Então, adotar este olhar ou aquele olhar unicamente para determinar o valor de clube já é uma premissa já equivocada.
Não estão sendo vendidos, mas eu desconfio que estão querendo se preparar para serem vendidos.
É, e aí, caminho,
talvez a discussão comece a ser fomentada, entende?
Isso passa por legislação, isso, passa por uma série de coisas ainda.
Existe uma discussão em curso, né? É, densa acerca disso, de clube-empresa, de abertura para investidor, enfim.
É assim, você vê, existem índices que são usados internacionalmente, como IDH, PIB, PISA, o índice de Gini, que é um índice que mede o nível de desigualdade. Esses índices, eles levaram anos para que você pudesse criar uma metodologia que fosse aceita mundialmente, para que ao longo dos anos você tivesse levantamentos confiáveis e que fossem aceitos por todos os países. O futebol, ele não tem isso. Você não tem hoje. Em primeiro lugar, você não tem uma entidade, né, que centralize essa governança de elaboração de índices.
Então, uma bolsa de valores.
Uma bolsa de valores. Como cada um faz o seu com base no seu critério, muitas vezes os critérios são até conhecidos previamente, como é o caso, por exemplo, do ranking da CBF, em que você pode até discordar do critério. Ah, mas é um critério objetivo. Não é objetivo.
Não é objetivo.
Na hora em que você coloca peso em alguma coisa, você está criando um critério subjetivo. E é tão difícil fazer isso, cara, que se você pegar o ranking da CBF de 2020, olha quais são os 10 clubes brasileiros por pontuação, em ordem. Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, é o quarto. Imagina. Santos, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional e Bahia. Bahia é o décimo. O São Paulo, atual líder do Brasileirão 2020, é o 11º. O Fortaleza é o 23º. O Vitória é o 17º. Então, assim, veja como é difícil você conseguir fazer um ranking, mesmo usando supostos critérios objetivos, que, na verdade, não são objetivos.
Agora, no final das contas, quando você tem um emblema de melhor nisso, melhor naquilo, quem se dá bem nesse ranking capitaliza, né? Acaba gerando receita, gerando valor.
E no final é grana.
Ronaldo, eu sou 6 vezes melhor do mundo. Messi, eu sou 6 vezes melhor do mundo.
E aí, Cacita, é importante, porque teve um ouvinte aí que deu uma cornetada na gente.
O Antônio Santos, um abraço pra ele.
Dizendo, pô, qual a razão de explicar o ranking? Existe razão até pra você explicar qual é a metodologia que é feita e que pode ter interesse comercial por trás. Talvez você não tenha pegado, Antônio, captado o espírito da coisa, da explicação disso. Porque tem sempre um fundamento por trás e tem uma metodologia. Pode não ter interessado você, pode interessar a outro. Você tinha que fazer uma lista de quem interessa e quem não e fazer um ranking.
Vamos fazer um ranking dos rankings.
Fazer um ranking do que é que interessa.
É isso, qual é o melhor? Qual o ranking que mais lhe interessa?
Pois
né?
Exatamente.
Eu adorava o ranking placar. Quando tinha guia de campeonato brasileiro, eu ia correndo pra ver lá. Inclusive, eu fico até hoje olhando os títulos. Quem ganha título Libertadores brasileiro, porque soma pontos nesse ranking placar,
vai
mudando, né? Se não me engano, o líder hoje é o São Paulo.
Cara, e fazer ranking de fato virou um negócio. Você tem hoje empresas especializadas em fazer rankings. Os rankings objetivos, que são aqueles que trabalham em cima de fatos, por exemplo, maior quantidade de títulos, clubes com maior quantidade de sócios torcedores, times que mais trocam treinadores, jogadores mais valiosos, ou pelo menos com valor de transferência maior, você tem hoje sites e empresas especializados em fazer isso.
Transfer Market é um
Como Transfer Market, como Soccer Stats, como Senhor Gol. Quem não busca, né, saber números e estatísticas do seu time durante um campeonato? Todo torcedor, o Cartola, de certa forma, é uma forma de você fazer ranking. Né? Você está dando nota para jogador.
Como é que a gente sabe quem é o melhor ataque, quem é a melhor defesa, se não for um ranking?
Se não for um ranking.
Claro, mas, exatamente. Por outro lado, assim, o ranking sempre me dá a sensação de que você está usando o instrumento, a máquina de fotografar e não a câmera de filmagem.
Sim.
Você está sacando para o dizer,
sim,
viu?
Sim,
me dá,
sim.
Parece que você olhou assim, registrou aquilo ali. Sim. Ele nunca representa coisas que precisam, de, na verdade, de um tempo. Claro. Né,
ele pode dar parâmetro, mas pode ser absoluto, né? Porque a pior defesa hoje, por exemplo, pode não ser a pior defesa
para o campeonato. Isso vale para tudo, viu, cara? Pode no financeiro é exatamente a mesma coisa, né? Você pega o financeiro é a mesma coisa. Se você pegar um ranking 2016 do Bahia e pegar um do agora, né, cara, a diferença é enorme. Você precisa de um filme para mostrar essa história, para contar essa história.
Mas a grande sacada disso, Celo, é a gente chegar à conclusão de que não existe nada no mundo mais subjetivo do que um número.
Boa.
Que loucura.
Né? Porque o número pode ser o que você quiser que ele seja. É. Você pode interpretar ele do jeito que você quiser. Essa é a grande questão. O problema não está no ranking, não está no número. O problema está na maneira como a gente interpreta isso e como a gente lida com esse tipo de informação. Transformar um ranking numa verdade absoluta Esse é qual é o problema.
É uma armadilha.
É uma armadilha. O problema está na maneira como a gente lida, claro, com isso, né? Não com o número em si.
Aquela velha história, né? Quanto é 2 e 2, né? Depende, né? 2 mais 2.
É que seja 4 mais 2 e 2 22. Seja quanto.
É 2 e 2 ou 2 mais 2, né? Então,
aí tem o advogado, o contador, tem o engenheiro, aí cada um vai dar.
Eu já vi na minha, numa empresa que eu trabalhei há muitos anos atrás, eu já vi uma pessoa ser promovida numa reunião, aquelas reuniões anuais, né, de apresentação, apresentando um número negativo.
É mesmo?
É. Ele mostrou assim, -25%, que esse número aparentemente negativo.
Aparentemente negativo. Boa.
O cara falou, rapaz, tá lá -25%, poderia ter sido -40%. Aí, se a gente não tivesse feito isso. Então a questão é a, sim, maneira como você trata.
Embala, né?
Como você embala isso, né?
Que beleza. Olha, 9h55, já tô sofrendo, porque essa discussão dos números ficou fantástica, mas tá chegando a hora. E Tom, 9h55, o número do dia.
Quantos acertaram?
Um total de... zero.
Não é possível.
Zero.
Número do dia. No ranking do número do dia.
Um dos piores.
Aí eu fico triste com o ouvinte. Não é possível isso, cara. Uma mão com açúcar desse.
Foi mesmo, foi mesmo.
Mel na chupeta.
Eu vou te dizer, depois você falou que tinha a ver com o tema, então. Cara, é. Tava
não, deu, Cássio não que botou a bola no pênalti, né? E tirou o goleiro.
Até Zezinho, às vezes, acertou ali.
Cara. É. 55 é a quantidade de gols marcados por Lewandowski na temporada 2019-2020.
Foi fácil. Melhor do mundo, foi fácil. Tom, você tá ali no meio do caminho entre o rigoroso...
Você me perdoa, né?
Você vai ser generoso. Não, acho que comigo. Essa aí a gente pode subir um pouquinho no ranking.
Deve ser a proximidade com o Natal.
Exatamente.
É capaz de coisas assim, né, cara? Impressionante.
Teve um fanfarrão aqui no YouTube, torcedor de São Paulo, chamado Vitor Machado, dizendo que é um absurdo o Luciano não estar nessa lista.
Grande Vitão.
Um abraço, grande Vitor, pra você mesmo. Tá, gente, estamos chegando ao final. Hora das despedidas. Tinho, grande abraço pra você. Lembrando que esse é o último programa de 2020 ao vivo, tá? Isso. Nós vamos entrar em recesso, teremos programa no dia 26, teremos programa no dia 2.
Vamos escolher no ranking dois programas massa.
Bem legais. Pra gente reapresentar, mas ao vivo só voltamos no dia 9. Então, Tinho, um grande abraço pra você.
Abraço, Cacito, meus irmãos aqui. Deixa eu dar um abraço no grande presidente, amigo e irmão do Barba de Segunda, Danilo Trindade, faz aniversário amanhã.
Ô, Danilão, santista.
Sinta-se abraço, santista. De corpo e alma, sinta-se abraçado aí pela família do BB2. E um feliz Natal.
Do Futebol SA também.
É. E um abraço para os nossos ouvintes, né, velho? Um ano difícil, momentos complicados que a gente está vivendo ainda, e me parece que deve passar uma chuva talvez até um pouco mais rigorosa. Que cada um cuide dos seus, que a gente consiga ter um Natal e um Réveillon em paz com as nossas famílias e que a gente tenha um 2021 um pouco mais leve. Esse eu acho que é o desejo nosso.
Então, meu irmão, um abraço.
Um abraço, meus irmãos. Muito obrigado pelo ano que passamos juntos aqui, mais um ano de Futebol SA. Eu queria terminar o programa mandando um abraço para Alvinho Mil Vozes, feliz aniversário.
Boa!
Grande Alvinho Mil Vozes! Um abraço para você, meu irmão. E eu queria dedicar, assim, todos os programas desse ano para todas as pessoas que passaram o ano dedicando sua vida no combate ao Covid. Sim, eu quero mandar um abraço para os cientistas, profissionais de saúde. Perfeito. Todas as pessoas que estão fazendo o possível, o impossível, doando seu tempo, sua vida, seu esforço, seu conhecimento, sua inteligência, né, para que a ciência e o conhecimento possam nos tirar desse beco sem saída.
Então,
prevaleçam, né?
Que a ciência, o conhecimento e o bom senso e a humanidade prevaleçam num momento tão difícil.
Boa, Tom. Tchelo, meu irmão, um abraço.
Abraço, irmão, um abraço, Cacito, Tinho, Tom, cara, mais um ano. Foi um ano muito difícil mesmo, como todos vocês já disseram. Passamos um tempo longe, inclusive, do ar, né? Conseguimos voltar aí no segundo semestre. Mas, enfim, chegamos ao final. Eu desejar a todos aí um final de ano tranquilo, de muita paz. Fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos seus, tá? E que a gente tenha, reforço as palavras de Tinho, que a gente tenha um 2021 pelo menos mais leve, no sentido do que foi esse enfrentamento. Não foi um ano fácil para ninguém. E que a gente possa realmente recomeçar de uma maneira mais tranquila, tá? Valeu, galera!
Um abraço, Tchelo. Um abraço para você, fã de futebol, que teve com a gente esse ano todo. Tamo aí, semana que vem tem mais Futebol SA, dia 2 tem mais Futebol SA, mas ao vivo, dia 9, nós estaremos em um novo ano e quem sabe com novas perspectivas. Mais leve, vamos torcer, vamos fazer a nossa parte para que 2021 seja bem melhor do que 2020. Um beijo para vocês e até a próxima. Zezinho, um abraço. Tchau, um abraço, gente.
Zezinho. Yeah.
Temos rotas a seguir, podemos ir daqui pro mundo, mas quero ficar, porque eu quero mergulhar mais fundo, só de me encontrar. O seu olhar já muda tudo. Eu posso respirar você, eu posso te enxergar no escuro. E muito tempo na estrada, muito trem, e como quem não quer nada, você vem. Depois da onda pesada, a onda vem. É namorar na onfada e dormir bem. O seu olhar, o que me encantou, era um pouco mais desse seu amor. Foi o seu olhar esse seu amor, yeah. Rotas a seguir, podemos ir daqui pro mundo, mas quero ficar, porque eu quero mergulhar mais fundo, só de me encontrar. O seu olhar já muda tudo. Posso respirar você, eu posso te enxergar no escuro. E muito tempo na estrada, muito trem, e como quem quer nada, você vem. Depois da onda pesada, a onda vem. É namorar na almofada e dormir bem. Foi o seu olhar que me encantou. Era um pouco mais. Seu amor, foi o seu olhar que me encantou. Era um pouco mais. Esse seu amor, foi o seu olhar, o que me encantou. Era um pouco mais. Esse seu amor.
O negócio e a paixão. Juntos. Futebol SA. Oferecimento. O governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com G de gente.